Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a Família na Visão Espírita, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o livro Vereda Familiar, Psicografia de José Raul Teixeira e o Espírito da Teresa de Brito. E nós vamos hoje falar, estudar um pouco sobre cooperação dos filhos. Então, você, filho, precisa prestar atenção também nos seus deveres, não é? Olha só. É muito comum vermos a quantidade de equívocos que envolvem a tarefa da educação no lar, plasmados paradoxalmente em nome do bem-querer, promovendo problemas para o futuro. Nesse capítulo, achamos o hábito curioso e despropositado de muitos pais de pouparem seus filhos da atividade cooperadora nos quefazeres domésticos. Não nos passará pela mente, em realidade, que os pequenos ou jovens devam, quando não houver necessidade, ser postos para que realizem trabalhos pesados que lhes absorvam as horas de estudo e aprimoramento de si mesmos. Invocamos as possibilidades de aprenderem a arte de auxiliar, de prestar colaboração, o que a cada dia se torna mais raro. São muitas as mães que se transformam em serviçais dos seus filhos, não para que cresçam, mas para que se encharquem nos caldos de terrível egoísmo, sem que aprendam nos dons do amor a se fazerem úteis. Então, nós vemos muitas vezes filhos e filhas que não querem ajudar os pais em casa. Eu fico sabendo e vejo muitas meninas aí, adolescentes, que não são capazes de arrumar a própria cama quando levantam. Meninos que não são capazes de ajudar numa faxina, meninas que não ajudam em nada, só querem saber de redes sociais, só querem saber de televisão, de vídeo, de videogames, não querem saber de mais nada, só querem saber que na hora do almoço a comida tem que estar pronta, porque senão eu vou lá no restaurante, almoço e põe na conta do meu pai ou da minha mãe, só querem saber disso. Não, minha querida, você é uma jovem. Daqui a pouco você também terá a sua vida, terá, quem sabe, sua casa, seus filhos. Você precisa aprender com sua mãe, você precisa aprender a fazer as coisas necessárias dentro de uma casa. E você também, menino, você precisa saber que daqui a pouco você pode ser um pai. Como é que você vai gerir uma casa, ajudar na gerência de uma casa, se você não aprendeu com seu pai, se você não foi ao banco pagar uma conta para ele, se você não foi fazer uma compra com ele no mercado? Olha, gente, não vamos achar que nós somos os reis e rainhas porque somos adolescentes ou porque somos filhos que devem ter toda a atenção dos pais. Os pais vão dar atenção, mas faça também a tua parte. Porque daqui a pouquinho você sai para estudar numa cidade maior, como eu vejo muito aqui em Juiz de Fora, muitos meninos e meninas que vêm aí do interior para estudar aqui, olha, eles têm que se virar. Às vezes eu entro no mercado aí para fazer compra, estão lá. Complicados, sem saber direito como é que faz, mas estão aprendendo. Então é preciso aprender desde cedo a, como dizem na gíria, a se virar. Porque, na verdade, meus amigos, a gente não sabe a hora que o nosso pai e a nossa mãe vai embora. E se ele me deixar aí novinho e novinha? Os meus me deixaram, eu tinha 9 anos, não tinha mais pai e mãe, não. Eu tive que me virar na vida. Tive que aprender tudo muito cedo e assim tem que ser para todos enquanto estão com os pais. É sem conta o número de pais que adoecem nos trabalhos exigentes dia a dia, não para que seus filhos se iluminem, mas para que não se apartem dos bancos das praças e jardins em colóquios intermináveis com a indolência que programa com suas urdiduras e viciações e a criminalidade. Então, você não ajuda em casa, mas vai bater papo com pessoas que podem não te ajudar. Esse é que é o problema. Você troca a tua casa pelo banco de jardim, como ela coloca aqui, né? Onde o problema de ensinar seus pequenos a esticar a cama de onde se levantaram? Antecipamos o que ela disse, né? Olha, eu tenho um filho adolescente, já disse para vocês, ele levanta toda manhã, enquanto ele não arruma o quarto, não é só a cama, não. Tem que arrumar a cama, tem que botar a coxa, tem que abrir a janela, tem que deixar tudo limpinho, tudo arrumado. Aí ele sai do quarto. E eu tenho certeza que ele vai ser muito grato a mim um dia por estar fazendo isso. Hoje isso já é para ele normal, já virou prática para ele. Mas no princípio não expliquei para ela, faz assim. E ele faz. Então você chega lá no quarto dele, está tudo arrumadinho. Sabe? Eu ainda brinco com ele e falo assim: quem deixa a cama desarrumada quando levanta de manhã, deixa a cama pronta para o obsessor dormir durante o dia. Aí de noite você chega com o cheirinho do obsessor. Aí ele levou um susto, mas o que é verdade mesmo, minha gente. Casa desorganizada, cama desorganizada é pouso de obsessor. Presta atenção nisso. Onde as dificuldades de fazer, de atender a essa ou aquela pequena higiene doméstica? Tem gente que fala assim: eu lavar banheiro, quem sou eu, meu? Presta atenção, vou lavar banheiro. É porque você usa. Você tem que lavar, sim. Às vezes tomar banho e deixa o banheiro encharcado. Lá vai a mamãe. Lá vai o papai secar para a donzela e para o grande príncipe. Não, meu amigo. Usou o banheiro, vai lá, limpa. Sabe? Deixa tudo limpinho. Onde você passar, deixe limpo depois que você sair. Se você usou, você lava. Tem gente que toma água e põe o copo dentro da pia. Para alguém vai lavar. É, alguém tem que lavar, que não seja eu, claro, né? Não lava nada. Tudo que usa fica... Sabe o que isso acontece na mente da gente? Eu vou te explicar psicologicamente o que acontece. Você passa a ter nojo do alimento. E o alimento que você come, ele vai virar aquele resto, né? Aquele resíduo. E se você não trata jeito de lavar o resíduo, na sua mente significa o seguinte: o alimento é resíduo. Mas daqui a pouco você não gosta de mais nada. Tudo que você vai comer, você está com nojo. Ah, não gosto disso, não gosto daquilo. Porque você criou esse nojo na sua mente. Onde a impossibilidade de que aprendam a pregar um botão ou costurar uma bainha? Muito bom isso, pregar um botão na camisa, costurar uma bainha. Ou quem dera que todo mundo soubesse fazer isso. Gastava-se muito menos, né? Com essas coisas que a gente pode fazer em casa. Como ignorar que é importante para o mocinho lavar ou passar uma peça de vestuário? É, porque depois, se você sair de casa para estudar em outra cidade, você vai ter que lavar sua roupa. A não ser que você tenha muito dinheiro, né, e vai lá para as lavanderias públicas. Aí tudo bem, eu não vou discutir com você. Mas, se você não tiver tanto dinheiro assim, você vai ter que se virar. Senão você vai ficar sem roupa para vestir. Isso não tem nada demais, minha gente. Isso é de serviço para todo mundo. Tem menino que fala assim: ah, eu lavar roupa, pegar botão, que isso é coisa de mulher. Não, isso é coisa de ser humano. O homem precisa disso. Todos os homens, todos os humanos precisam disso. Né? Porque tanto constrangimento é ensinar ao jovem, rapaz ou mocinha, passar um café ou preparar um arroz, considerando-se a honra da cooperação fraterna. É muito gostoso você acabar de fazer um café. Eu faço café todo dia. Nossa, é delicioso quando você faz aquele café, aquele cheirinho bom, que você fala: foi eu que fiz, eu que consegui fazer isso aqui. Fazer um arroz, coisa tão simples, fazer uma carne moída. Olha, a gente fazer um arroz, uma carne moída, uma bananinha, você está com o seu almoço pronto. E por aí vai, fritar uma batata, essa hoje já vem pronta, é só você botar lá no óleo, no instantinho, ela está frita. Você precisa nem descascar a batata mais. Fazer uma couve já vem picada, só se você botar lá na panela e botar um tempero, né? Nossa, tudo muito fácil. Por que eu fico dependendo dos outros? E por que eu não ajudo meu pai e minha mãe a fazer isso? Identificamos muitos filhos que se tornaram incapazes pelos caminhos em razão da displicência ou descaso que lhes deviam à educação. Não os deveremos preparar para os tempos de felicidade e abastança, mas para os dias de necessidade e carência, de modo que a incapacidade não os mutile desnecessariamente. Preciso compreender que hoje, se a gente tem tudo, amanhã a gente pode não ter. Isso aqui muda muito, tá, gente? Nós estamos no ciclo das ondas. Essas ondas, elas vão e voltam. Hoje você pode ter tudo, amanhã você não ter quase nada. Então vai ter que se arrumar, vai ter que aprender. Já pensou daqui a pouco você morando sozinho? Ou sozinha, como é que você vai fazer? Precisa de ter essa noção. Você, menina, aprenda com a tua mãe as coisas lá da cozinha. Você, menina, aprenda com teu pai as coisas que seu pai faz, e ambos, de vez em quando, trocam. A menina vai aprender as coisas que os pais fazem, o menino aprender as coisas que a mãe faz. Isso é importantíssimo para nós. Isso é uma liberdade. sabe? Isso é que é a verdadeira liberdade. Eu não estou restrito ao eu não sei. Quando eu expando os meus limites, eu sou livre. Isso é que é liberdade. Liberdade é sair para a rua fazendo o que bem entende. Liberdade é você não estar restrito a coisas assim, tão fáceis que você diz eu não sei fazer. Aprenda essas coisas, são tão fáceis, né? Pais e mães, reflitam no fato de que criamos nossos rebentos para a vivência no mundo, na sociedade. Não só de cultura das belas letras deveremos acumulá-los, porém deveremos ofertar-lhes esses pequenos grandes auxílios da casa, para que no lar dos pais ou os próprios amanhã estejam galardoados pela possibilidade de cooperar. Evoquemos o divino mestre na carpintaria do pai cooperando. Pensemos no aprendizado que tenhamos feito nós ao lado dos pais dedicados, orientadores sem deixarem de ser carinhosos. Reflitamos nos tempos difíceis do mundo e preparemos nossos filhos para que enfrentem melhor, para que os enfrentem melhor dotados. Coloquemos a luz do Evangelho em seus corações, sem deixarmos, contudo, de lhes ocuparmos as mãos, ainda que seja nos pequenos afazeres domésticos ou da oficina, pois ajudar no trabalho do bem, onde quer que ele apareça, é também evangelização. Aqui ela está falando para você, pai e mãe. Teu filho, tua filha não são príncipes e princesas, não. Não, estamos muito longe de sermos príncipes e princesas dentro do contexto universal. Aquele negócio de príncipe e princesa, aquilo é de reinado antigo, olha, e eram umas princesas tão feias, tão cabelo ceboso que nem lavavam, não tinha shampoo, não tinha nada. E uns príncipes tão estranhos, tão violentos, maldosos. Então vamos acabar com essa imagem de príncipe e princesa dos nossos filhos? Vamos tratá-los como espíritos em evolução? Então você também é responsável por ajudá-los nesse quesito, sabe? Tirar essa imagem estranha que a gente cria na criação dos filhos também. Então vamos ajudá-los. Olha, é o seguinte, você precisa de aprender a fazer isso aqui. A mãe chama a filha e o filho, ensina o que ela pode ensinar para eles. Isso aqui a gente faz dessa maneira, porque depois que você precisar, você vai saber, né? Então, esse é um trabalho muito importante que os pais fazem para os filhos, ensiná-los para a vida. Nem sempre a vida vai sorrir para eles, nem sempre. Nem queremos que seja assim. Queremos que eles tenham as dificuldades naturais que Deus propõe para que eles cresçam também. Então, eu não tenho que ficar preservando meu filho e minha filha. Eu conheço pessoas que falam para as filhas assim, quer ver? Pais muito orgulhosos, vaidosos, a gente tem demais. E minha filha, você não tem que se importar com cozinha, não. Sabe por quê? Porque você vai ser donzela, você vai casar com pessoa muito rica, você não precisa se preocupar com isso, não. Isso é coisa para empregado. Olha, não façam isso. Você não sabe o mal que você está fazendo para o seu filho, para sua filha. Prepare seu filho para a vida. Seja essa vida tranquila, abastada ou não. Mas prepare para a vida, porque ela vai precisar muito disso lá no futuro. Digo mesmo para vocês, na atual conjuntura social, econômica, principalmente aqui do Brasil, nós vamos precisar muito de trabalhar para nos mantermos. Vamos precisar saber muitas coisas, saber fritar um ovo, saber fritar um bife, saber fazer um arroz, saber arrumar uma casa, uma cama, para que a gente não entre aí nessas loucuras que a gente vê hoje, de casas completamente desorganizadas. Eu já entrei uma vez numa casa que tinha umas meninas e uns meninos morando lá. Gente, é triste, viu? Cheiro ruim de casa suja, sabe? Banheiro não lavado, cozinha toda desorganizada, nossa, é muito triste isso. Nós não somos mais espíritos primitivos, não, minha gente. Nem os primitivos agiam assim, sabe? Eles lavavam as ferramentas deles lá no rio. Então vamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos passando pelos nossos filhos. E filhos, preste atenção, vocês estão começando uma nova existência. E olha, vocês vieram para serem vencedores. Então comecem a vencer desde já. Muito obrigado, muita paz para todos vocês.